Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. 30 anos depois de sancionar Código de Defesa do Consumidor, Fernando Collor defende a atualização da lei. MP que prorroga pagamento do auxílio emergencial já recebeu mais de 260 sugestões de mudança. Hoje é o dia do cerrado e Jorge Cajuru alerta para a destruição do bioma. Boa noite. Sancionado há exatos 30 anos, o Código de Defesa do Consumidor tem como principal objetivo proteger a população de abusos praticados por fornecedores de produtos e prestadores de serviço. Nessas três décadas, as relações de consumo sofreram transformações e isso exige que o Código seja adaptado a essas novas situações. Repórter Raquel Teixeira.
O fornecedor é obrigado a avisar sobre os riscos que um produto pode oferecer à saúde ou segurança do comprador. O consumidor tem o direito de receber orientações sobre o uso adequado do item ou serviço adquirido. Qualquer cidadão pode escolher a mercadoria que preferir e também se arrepender da compra. Existe ainda a obrigatoriedade de apresentação de informações claras sobre quantidade, peso e composição de um artigo à venda. Esses são alguns dos direitos básicos do consumidor. Presidente da República, à época da criação do Código de Defesa do Consumidor, o senador Fernando Collor, do Prós de Alagoas, defendeu uma atualização da norma diante do comércio eletrônico.
O principal desafio que nós temos agora é o de atualizar e de aprimorar o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista, agora nós estamos na época do e-commerce, para torná-lo contemporâneo do seu tempo.
E por falar em consumidor, a Agência Nacional de Telecomunicações autorizou a compra de pacotes de canais por assinatura para assistir pela internet, ainda que a pessoa não tenha uma assinatura de TV a cabo. O tema também está em debate no Senado, como informa o repórter Rodrigo Rezende.
A Anatel autorizou a oferta de canais televisivos pela internet sem que o consumidor tenha obrigatoriamente uma assinatura de TV a cabo para acessá-los. A decisão foi destacada pelo senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, presidente da Comissão de Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor do Senado.
O streaming hoje é uma realidade. A TV a cabo tem que se adaptar, mas não é inibindo o surgimento de novas tecnologias. E nós temos hoje mais telefones do que pessoas no país. Cada vez mais as pessoas estão tendo acesso à internet e com isso contratando outros tipos de serviço.
No Senado, o assunto já vinha sendo tratado em um projeto do senador Vanderlan Cardoso, do PSDB de Goiás, que aguarda votação na Comissão de Ciência e Tecnologia. A proposta também vai autorizar as operadoras de TV a produzirem conteúdo, que hoje é vedado. Uma emenda do senador Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, libera a transmissão dos canais pela internet, nos moldes da decisão da Anatel.
A medida provisória que prorroga o pagamento do auxílio emergencial já recebeu mais de 260 sugestões de mudanças. Deputados e senadores querem manter o valor atual de R$ 600 e não permitir a redução para a metade. Repórter Érica Christian.
A medida provisória que prorroga o auxílio emergencial já recebeu mais de 260 sugestões de mudanças. A maioria das emendas é pela manutenção do valor de R$ 600. Diante da persistência da pandemia, o governo decidiu liberar 4 parcelas de R$ 300, mas estabeleceu que o programa se encerrará em dezembro, independentemente do pagamento de todas as cotas. Além disso, excluiu, entre outros, quem conseguiu emprego ou recebe benefício previdenciário, assistencial ou seguro-desemprego. O líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe, citou que a gravidade do momento não permite a redução do valor do benefício.
O presidente apresentou de 200, virou 600. E a gente vai propor, através de emendas, que seja prorrogado o auxílio emergencial no valor de R$ 600.
Já o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, argumentou que não há dinheiro para a parcela maior.
A economia do país está numa situação muito difícil. Só para se ter uma ideia, já foram gastos mais de 212 bilhões de reais com o auxílio emergencial. E a previsão é 322 bilhões de reais.
E o governo editou uma medida provisória que muda uma série de regras do setor elétrico. O objetivo é reduzir o impacto na tarifa do consumidor até 2025 por encargos dos empréstimos concedidos às empresas de energia durante a pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
A medida provisória destina recursos para a CDE, a conta de desenvolvimento energético entre 2021 e 2025. O fundo vai receber 30% do dinheiro que concessionárias de energia devem destinar por lei para programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética. O objetivo é que a injeção de recursos minimize o impacto para o consumidor de energia elétrica de outra medida provisória, que autorizou um empréstimo de mais de 15 bilhões de reais para as distribuidoras de energia afetadas pela queda de receita durante a pandemia. O presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, disse que o texto foi construído a partir de um conjunto de sugestões discutidas na comissão, como o PLS 232 de 2016, que atualiza o modelo comercial do setor elétrico.
Essa medida provisória teve a nossa participação na sua elaboração. Vários itens que estão nessa medida provisória foram retirados do meu relatório no projeto no PLS 232.
O texto também autoriza a exploração de Angra 3 pela iniciativa privada durante 50 anos, prorrogáveis por mais 20.
O Senado já aprovou uma série de medidas pela educação durante a pandemia. O senador Carlos Favaro destacou a proposta que tornou permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Reportagem de José Odeveza.
Entrando no sexto mês de estado de calamidade pública devido à pandemia da Covid-19, o Senado Federal tem colocado a pauta da educação como prioritária na agenda de discussões. Foram aprovados a medida provisória 934 de 2020, que flexibilizou o calendário escolar, o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, conhecido como Fundeb, o projeto que veda o corte em bolsas de pesquisa durante a pandemia e também a autorização de repasse federal em ações preventivas para o retorno às aulas. Para o senador Carlos Favaro, do PSD de Mato Grosso, o Congresso Nacional tem o dever de garantir a efetividade na educação brasileira, ainda mais durante a pandemia da Covid-19.
É um conjunto de ações que volta a garantir a segurança de todo o sistema educacional, que tenha recurso para isso, que os alunos não percam o ano de 2020.
Já o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, ressaltou a importância da educação para o desenvolvimento do país e cobrou investimentos e ações dos governos para melhorar a qualidade do ensino do povo brasileiro.
E aí nós ficamos observando o analfabetismo, nosso só basta políticas sérias. Não tem como haver desenvolvimento sem a educação das pessoas e das crianças, o investimento.
Hoje é o dia do Cerrado, bioma ameaçado por causa do desmatamento provocado especialmente pela expansão das fronteiras agrícolas. Autor de 3 projetos que têm como objetivo proteger o Cerrado, o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, afirmou que entre 2007 e 2014, 26% do crescimento agropecuário nacional influenciou diretamente o bioma. Ele alertou também que isso pode afetar, inclusive, o regime de chuvas.
Não sou inimigo dessa expansão. Pelo contrário, quero ser um indutor de formulação de políticas públicas que ensejem uma conciliação de interesses entre os agropecuaristas e a sociedade brasileira como um todo.
Um dos projetos apresentados por Cajuru aumenta de 20 para 35% a área de reserva legal das propriedades rurais localizadas no Cerrado. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.